parte do Governo PS e com o apoio do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega, de um conjunto de borlas fiscais para as grandes empresas em sede de IRC. Borlas fiscais que se juntam aos alçapões já existentes e que, segundo um estudo recente, fazem deslizar para os paraísos fiscais cerca de 10% do total da receita de IRC, num valor que já vai em 3.400 milhões de euros. O PCP apresenta, portanto, uma proposta mais abrangente nos setores e na base tributável. Esta contribuição extraordinária revela-se da mais elementar justiça face aos sacrifícios suportados pela maioria da população e permite arrecadar receitas que possam ser utilizadas para aumentar os apoios às famílias, às pequenas e médias empresas, dissuadir o aumento de preços, bem como investir nos serviços públicos. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, na sua vastíssima maioria, esta Assembleia foi eleita no passado dia 30 de janeiro, pese embora a repetição de eleições no Círculo da Europa. Nessa altura, o mundo já estava a mudar e a inflação já era a mais alta registada neste século XXI. Isso já tinha sido tema de debate durante a própria campanha eleitoral. A inflação que tinha a ver com as disrupções nas cadeias de distribuição globais na fase pós-Covid, juntou-se à guerra causada pela invasão da Rússia à Ucrânia. 24 de fevereiro. Estávamos no segundo mês do ano. A partir do momento em que tomámos posse, no mês seguinte, nesta Assembleia, o tema do dia já era a taxação de lucros extraordinários. Foi-o logo no debate sobre o programa de governo, foi-o depois no debate sobre o Orçamento de Estado para 22, que tinha ficado de discutir da legislatura anterior, foi-o de novo com o pacote anti-inflação do Governo, houve propostas de vários grupos parlamentares e partidos representados nesta Casa, incluindo do LIVRE, através de proposta de alteração a propostas do Governo, e agora estamos no dia 20 de dezembro, no fim do ano, a discutir à pressa, tarde, não há más horas, porque ainda permite taxar lucros de 22, a taxação de lucros excessivos. Não é boa hora. Não é boa hora porque poderíamos ter tido um processo legislativo mais profundo, mais refletido e mais abrangente e, acima de tudo, mais dialogante, uma vez que em vários grupos parlamentares e partidos representados nesta Casa havia propostas convergentes para poder atingir um resultado que fosse mais eficaz para o nosso país e mais justo. Dou dois exemplos. O Governo define como lucros excessivos lucros acima de 20% do ocorrido no ano transato. O LIVRE, na sua proposta, define-os como acima de 10%. Numa época de dificuldades, não se entende bem que o Estado prescinda de taxar, seja 33%, como diz o Governo, ou 35%, como diz o LIVRE, recursos que podem ser colocados ao serviço daqueles que mais precisam. Mas, acima de tudo, o Governo faz incidir esta taxação de lucros extraordinários sobre os setores da energia e da distribuição alimentar. O LIVRE inclui, a exemplo de outros partidos, a banca, onde se fazem neste momento lucros extraordinários absolutamente obscenos. Mas introduz também o setor do armamento, que ainda que não tenha uma enorme expressão no nosso país, introduz aqui um elemento simbólico importantíssimo, porque os lucros obtidos através da guerra e da indústria da guerra não podem nunca ser considerados lucros normais. E um Estado que se preze em período de guerra deve taxá-los para os pôr ao serviço daqueles que mais precisam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra. E peço imensa desculpa, o regimento autoriza partes durante intervenções, mas não prevê esta fórmula de diálogo entre bancadas posterior a qualquer intervenção. Tem agora a palavra a deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje debatemos a criação de uma taxa de lucros sobre os lucros excessivos, algo que o PAN já propôs desde pelo menos agosto e que finalmente o Governo vem implementar à boleia da decisão da União Europeia. Este é um debate sobre justiça fiscal e sobre a necessidade de travar aumentos especulativos de preços, mas acima de tudo de impedir que quem mais polui e mais lucra continue de facto a fazê-lo à conta das famílias. Mas há aspectos nesta proposta que aqui é trazida que, no entender do PAN, devem ser melhorados e é por isso mesmo que vamos dar entrada numa proposta de alteração para que em sete especialidades esse trabalho possa ser feito. Desde logo importa assegurar que manobras de maquilhagem financeira não levam a que o lucro de referência para a taxação seja mais baixo daquilo que efetivamente é. Pelo que propomos que seja tido em consideração, seja de facto o lucro contabilístico e não qualquer outra referência. Em segundo lugar, defendemos que esta contribuição não deve ser um travão ao investimento das entidades do setor energético em fontes de energia renováveis e ambientalmente sustentáveis. Não tão pouco que as empresas que têm boas práticas ambientais sejam penalizadas por esta contribuição. Mas para isso é preciso que as receitas e prejuízos referentes, por exemplo, à produção e comercialização de biocombustíveis ou até mesmo à utilização de fontes de energias renováveis, não sejam contabilizadas no lucro tributário e que, tal como fez a Áustria, haja um agravamento em 7% das taxas aplicáveis sempre que uma empresa faz o contrário, ou seja, que do setor energético comprovadamente não apresentem investimentos em energias renováveis, eficiência energética ou quaisquer outras tecnologias de descarbonização. Em terceiro lugar, entendemos que se deve proteger os consumidores e protegê-los face a eventuais tentativas de repercussão nos preços, nos encargos financeiros com esta contribuição. E para isso, tal como aconteceu em Itália, deve existir a entrega de um relatório mensal com os preços médios de venda ao público dos produtos energéticos e alimentares para que a autoridade da concorrência possa fiscalizar se existem ou não mais abusos sobre os consumidores. E queremos também que haja transparência na execução desta medida. E por isso exigimos que o Governo entregue ao Parlamento e divulgue no portal Mais Transparência informação sobre a receita obtida com esta contribuição e sobre medidas de ajuda às famílias e às empresas que tomará com base nessa receita. Para concluir, senhoras e senhores deputados, importa assegurar que nenhum setor que está a lucrar com esta crise inflacionária fique de fora. E por isso mesmo queremos que o setor da eletricidade seja incluído no âmbito da contribuição proposta pelo Governo. Mas também que não seja esquecido o setor da banca, que vai ter super lucros à conta da crise das taxas de juros. E não nos podemos esquecer que é necessária a autorização do BCE para aplicar uma contribuição extraordinária a este setor. E por isso propomos o que é possível, um regime em que impede os bancos que tiveram apoios financeiros públicos de pagarem bónus aos administradores e gestores e que obriga a que esses valores sejam sim canalizados para a sustentabilidade da banca e para ajudar as famílias com crédito à habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A proposta de lei apresentada pelo Governo assegura a execução no ordenamento jurídico nacional da criação de uma contribuição de solidariedade temporária sobre os setores do petróleo bruto, do gás natural, do carvão e da refinação. De igual modo, propõe também a criação de uma contribuição temporária para o setor da distribuição alimentar. Por arrastamento a esta proposta de lei, o PCP e o LIVE apresentaram projetos de lei para a tributação de lucros excedentários das empresas e o PAN apresentou um projeto de lei para impedir o pagamento de remunerações acionistas e de bónus por instituições de crédito que tenham recebido apoios financeiros públicos entre 2008 e 2022. Em todos eles, o nosso sentido de voto irá ser contra. No caso da tributação de lucros excedentários, consideramos que tanto a proposta de lei como os projetos de leis apresentados não asseguram a proteção das famílias e empresas portuguesas, podendo até ter um efeito perverso na estabilização de preços dos bens e produtos que estão a alavancar a espiral inflacionista. Esta legislação deveria ter como principal objetivo atenuar os efeitos económicos diretos dos elevados preços da energia e da distribuição alimentar nos orçamentos das famílias e as empresas portuguesas e não engordar a máquina do Estado. A tributação de lucros extraordinários não irá contribuir para a redução do preço dos combustíveis, da energia nem dos produtos alimentares. Trata-se apenas de mais uma forma do Estado aumentar a sua receita fiscal à boleia do setor privado e dos contribuintes portugueses. É falacioso acreditar que com a aplicação desta contribuição estaremos a combater a obtenção de ganhos excessivos. O que certamente as empresas visadas por esta contribuição irão fazer é acomodar nas suas margens de lucro os 33% que têm que pagar ao Estado pelo que o grande prejudicado continuará a ser sempre o consumidor final. A utilização do termo lucros tributáveis deturba toda a gênese que sustenta esta proposta de lei. A mera tributação de lucros, sem uma distinção clara sobre como os mesmos são obtidos ou gerados, configura uma tremenda injustiça fiscal. O nosso projeto de lei vai num sentido totalmente diferente. Enquanto o nosso objetivo é devolver aos clientes finais 75% dos lucros excedentais das empresas de energia através da redução do valor da fatura mensal a pagar, a proposta de lei do Governo e os projetos de lei apresentados pelo LIVRE e pelo PCP vão no sentido de alimentar o Estado com um aproveitamento da espiral inflacionista, criando mais um imposto a somar-se à imensa carga fiscal que já inunda o nosso país. O que temos de garantir é o alívio do estrangulamento orçamental a que as empresas e famílias portuguesas estão a ser sujeitas e não a engorda contínua da máquina fiscal do Estado. O que temos de garantir são portugueses cada vez menos pobres e não um Estado cada vez mais rico. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Como sabemos, a crise inflacionista resulta, em primeiro lugar, de rupturas nas cadeias de abastecimento na pandemia e depois, como consequência da guerra e os seus choques, essencialmente, na oferta. Todos os nossos cidadãos sentem na pele os seus impactos e o Governo, e bem, tem procurado mitigar os efeitos de uma onda que nenhum Governo sozinho consegue travar. Mas os dados demonstram que existem empresas que, fruto das circunstâncias, apresentam lucros substancialmente superiores ao esperado. Será que é moralmente aceitável empresas apresentarem lucros acrescidos devido à inflação? Será que estes resultados do mercado não devem ter uma intervenção pública? Será aceitável as nossas faturas de energia dispararem e os lucros das empresas do setor atingirem resultados históricos? Será a inflação um fenómeno meramente monetário, como diz a teoria económica neoliberal? É a resposta a estas perguntas que esta iniciativa procura responder. Naturalmente que este tema, para ser introduzido no nosso país, deve ter em conta o contexto europeu. E nesta matéria andou bem a União Europeia, introduzindo uma contribuição de caráter temporário no caso da energia, o setor com mais impacto europeu. Esta contribuição é de natureza excepcional e temporária, visando os lucros que não teriam acontecido se o mercado tivesse tido o seu comportamento previsível. A proposta de lei do Governo coloca também uma contribuição sobre o setor da distribuição alimentar, uma área onde se registram significativos aumentos de preços, com grande impacto sobre quem mais precisa. As contribuições de solidariedade propostas visam criar um mecanismo solidário que tem como objetivo apoiar as famílias mais vulneráveis e as empresas mais sensíveis aos custos da energia. Relembro que em períodos de perdas extraordinárias das empresas, os Estados Europeus e o Nacional em particular também deram apoios, como aconteceu no período da pandemia. A proposta de lei do Governo visa taxar os lucros superiores a 20% superiores dos últimos 4 anos. A nível de média, é o Estado a cumprir o seu papel de justiça fiscal e de redistribuição. É uma proposta económica e socialmente justa que merece ser apoiada no Parlamento e responde aos desafios europeus e internacionais.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Mais impostos. Desta feita, sobre lucros ditos extraordinários. E realmente é extraordinário. É extraordinário, Srs. Deputados, que temos a taxa estatutária de IRC mais alta dos países europeus da OCDE, que cobramos derramas e derraminhas, contribuições, taxas e taxinhas, e mesmo assim continuamos a querer procurar sobrecarregar as empresas. É extraordinário que, ao fim de quase 50 anos de democracia, Continuamos sistematicamente ultrapassados e este governo se deu ao luxo de continuar a cobrar impostos de país rico a um país pobre, estagnado e sem rumo. Sejamos claros, a proposta de lei que votamos